Esse podcast é um oferecimento de Missão Alto Padrão e Luxo. Começa agora o Vem Pra Mesa, o podcast número 1 do mercado imobiliário. A apresentação, Sérgio Langer. Corretor de imóveis, a Plano e Vendas tem um convite para você. Venha realizar milhares de sonhos conosco e trabalhar na melhor house do Brasil. São 60 empreendimentos em comercialização com mais de 8 mil unidades em estoque. Em 2022, teremos ainda 15 lançamentos para movimentar a sua carteira com novidades. As melhores comissões, campanhas, premiações e programas de fidelidade. Seguindo nossa metodologia, aqui você vende, nós garantimos. Venha para a família Plano e Vendas. Vem ser feliz com a gente. Acesse www.vempramesapodcast.com.br/plano e vendas.
Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Vem Pra Mesa. Eu sou Sérgio Langer e esse é o seu podcast do mercado imobiliário. Hoje eu tenho o prazer em receber José Luiz Camareiro Neto, diretor executivo comercial da Build Desenvolvimento Imobiliário.
Você está ouvindo o Vem Pra Mesa, o podcast do mercado imobiliário. A apresentação, Sérgio Langer.
Esse podcast é um oferecimento da House. Quer garantir um futuro com o seu imóvel? Com seu imóvel plugado na House, a experiência de alugar fica mais fácil, segura e sem complicação. Na House, você conta com máxima rentabilidade, gestão completa e maior liquidez. House, sua casa on demand.
E eu quero te fazer um pedido. Siga o Vem Pra Mesa no seu aplicativo favorito de podcast e deixe uma avaliação. Isso é muito importante para que possamos atingir mais e mais pessoas dentro do nosso mercado imobiliário. Neto, seja muito bem-vindo ao Vem Pra Mesa.
Ô Sérgio, muito obrigado. Tudo bem com vocês? Um prazer estar falando com você. Também, como muitas pessoas se recebem, eu também sou ouvinte aí do programa. Muito prazer estar falando, poder falar um pouco da empresa. Um pouco
legal.
Para você. Obrigado pela oportunidade.
Legal, Neto. Vamos falar sobre a Build, sobre a Vita. São duas empresas enormes aqui do interior de São Paulo. Muita gente fora do estado talvez nunca ouviu falar. E a Build e a Vita são incorporadoras e construtoras que estão sediadas em Ribeirão Preto, que é uma das principais cidades aqui do interior de São Paulo. E tem operações em 41 cidades, não só no estado de São Paulo. O Neto estava falando que já começou a sair para cidades vizinhas, estados vizinhos. Então, a ideia é a gente falar sobre quem que são essas duas empresas, um pouquinho sobre toda essa história dessa empresa e aonde ela quer chegar, porque está com um apetite muito grande, né, Neto?
É isso aí, Sérgio. Você falou muito bem. Então, nós começamos a operação em 2007 com a Build. Na sequência, veio a Vita. Esse ano, estamos completando 10 anos com a Vita. E, basicamente, a Vita atua no segmento nós criamos na época para atuar no Minha Casa Minha Vida, hoje Casa Verde e Amarela, e aí saindo vira Build, né? E nós temos 3 sócios fundadores, somos em 8 sócios na matriz, e cada uma dessas cidades que você citou, nós temos um sócio local que toca a operação, que é o que talvez a gente entende ser a fortaleza da empresa, assim, sabe? A gente está vivendo a cidade, o dia a dia, a gente entende que o mercado imobiliário fala-se muito do tanto que ele é artesanal, né? E a gente fala, poxa, a gente pensa muito na construção em si artesanal. É lógico que ela é algo que atrapalha, que é muito artesanal, mas o mercado em si, desde adquirir uma área, comprar uma área, desenvolver um projeto, aprovar na prefeitura, poxa, existe a necessidade de ser local. A gente entende muito isso. Então, em cada uma dessas cidades que você falou, a gente tem um sócio que toca o dia a dia, é um sócio que é da empresa. Vou te falar que o sócio mais novo nosso que está tocando a operação, ele deve ter 4 anos de empresa, 3-4 anos, não é menos do que isso. Então, ele conhece muito o nosso jeito de ser e ele vai para a cidade iniciar uma operação e viver na cidade. A proposta é essa, sabe? Com a mentalidade de longo prazo, tem que estar alinhado com a família, tem que gente quer muito que a pessoa seja lá, local, né? Porque é isso que a gente faz, a gente entende que faz o mercado imobiliário, assim, sabe?
E qual que é o tamanho hoje, o número de funcionários hoje que as duas empresas possuem, Neto?
Somos em 2.700 colaboradores. Desses 2.000 a gente fala que são CLTs e 700 é a nossa força de vendas, tá? Então, são consultores, são funcionários nossos. Toda cidade que nós estamos, nós temos house, equipe de venda própria, a estrutura é bem vertical. E 2.000 internos e 700 com a força de vendas.
E você citou esse modelo de expansão de negócio, que é um pouco diferente do que a gente vê no mercado, que é trabalhar com sócio local. E quando você vai até para o interior de São Paulo, que é o principal estado do Brasil, um estado muito rico, apesar de ter cidades próximas, você pode ter até culturas diferentes em cidades muito próximas, né? Então, é importante você ter alguém da região que conheça o comportamento do consumidor. Isso faz a diferença, né?
Total, total. Então, a gente estava falando um pouco da característica local. Então, poxa, aqui tem muito... Nós estamos perto de Minas, né? Franca, aqui, que é uma das cidades que a gente atua. Já estamos em Uberlândia também. Então, tem um mineiro desconfiado, o cara que vai. Então, tem que viver o dia a dia. A gente brinca assim, cara, a pessoa tem que ir para a escola, levar o filho no colégio, tem que estar almoçando, tomando café na padaria, assim. Tem que viver. Só vou explicar como que surgiu, Sérgio, se me permitir, assim, como claro. Surgiu a ideia do programa até. Então, quando os sócios começaram a empresa, lá em 2007, eles já trabalhavam no mercado, empresas de São Paulo, e já se conheciam aqui do interior, todo são natural da cidade, e eles viram o movimento de expansão. A gente estava acabando de sair daquela primeira onda do IPO lá, que foi 2006, que começou. E eles viram perceber a fome das empresas de povo que era ir para o interior. E eles vieram para cá, começaram a ideia inicial era, poxa, eu posso tentar ajudar a expansão dessas empresas lá local. Então, eu vou começar a pegar algumas áreas e tentar já legalizar para, quem sabe, eu vender um projeto aprovado, fazer uma parceria. E assim foi. Eles fizeram duas parcerias com duas empresas grandes de São Paulo. Aí, no começo, só alegria. E, de repente, Sérgio, veio crise de 2008, aí, pô, não é mais essa alegria e tal. Eles encerraram a operação da noite para o dia e falaram, cara, a gente não quer fazer isso. E nós, aqui, com a parceria, com poucas coisas, a gente falou, cara, assim, eu ainda não estava na empresa, mas a empresa quase que, vamos dizer assim, quebrou, assim, porque, do nada, acabou toda a fonte de receita. E aí começou a se reinventar, tentar fazer um projeto, tentar fazer outro. E hoje, quando a gente começou, chegou numa estrutura satisfatória, já fazendo alguns projetos, a empresa já organicamente saudável, conseguindo gerar caixa e tal, a ideia que surgiu era muito tentar fazer uma parceria muito mais saudável, que fosse... uma parceria mesmo, eu ter uma pessoa que, não, cara, não faz sentido uma expansão eu fazendo uma parceria com uma empresa local. Eu não conheço, eu não sei a cultura, eu não sei os valores. Então, faz muito mais sentido a gente ter pessoas nossas tocando dia a dia lá na cidade. Foi aí que veio a ideia e o modelo é muito de tentar replicar essa escassez, né? É legal, a gente fala muito do nosso day one, que foi esse day one, foi quando nós começamos... Poxa, praticamente do nada, da noite para o dia, zeramos aí, não tinha caixa, não tinha nada para tocar a operação. E a ideia é replicar esse mesmo modelo para a cidade. Então, a gente, antes de fazer qualquer cidade, Sérgio, a gente fala assim, cara, não precisa estudar a cidade. Quem é que vai para essa cidade? Então, não é para onde nós vamos, e sim com quem que nós vamos. Ah, nós temos a pessoa, legal, agora vamos estudar a cidade. Inclusive, isso a gente vem melhorando bastante. Agora a gente está estudando algumas cidades novas. A gente falou, cara, vai para lá, vive a cidade. Às vezes você vai chegar daqui 6 meses e vai falar, meu, não é a cidade, não gostei e tal, talvez seja a vizinha, vamos tentar. E aí nós vamos, o regional ele recebe um valor inicial para tocar a operação. Esse dinheiro não é para comprar terreno, não temos condições de comprar terreno com o aporte que ele recebe. É muito... replicando esse modelo intraempreendedor. E ele chega, ele monta a estratégia dele. A gente hoje, nós já temos vários modelos que, desde já ter começado muito acelerado, com uma estrutura relativamente grande, até regionais que começaram, poxa, no café da esquina, pô, vou devagarzinho, porque esse dinheiro que eu recebo vai durar um pouquinho mais para eu tocar minha operação. Então, o modelo é muito de escassez. E aí, a gente fala, poxa, a empresa hoje somos grandes, somos uma empresa que tem um porte relativamente grande. A gente estava falando aqui um pouco antes, aí, pô, são mais de 30 canteiros, Bio de Vita, sendo tocados na cidade. Mas a gente quer muito ser a junção de várias pequenas empresas, assim, sabe? E quando o sócio ele recebe a operação, ele recebe por aquela operação. Então, ele não consegue ganhar como matriz, ele tem que fazer acontecer aquela cidade. Então, chegar na cidade, para nós, a gente tenta falar, cara, não é a Build que está chegando em Franca, em Araraquara. A Build está nascendo, uma nova Build de Vita em Franca, em Araraquara. É esse o modelo que nós tentamos replicar. E esse sócio ele é totalmente alinhado conosco em termos de recebimento. Então, a gente não acredita, enfim, acho que de respeitar. Então, o modelo de PLR no final do ano. Não, cara, poxa, como que é o nosso ciclo? O ciclo da incorporação imobiliária ele é longo. A pessoa precisa ir para lá e precisa viver. Então, pô, o ciclo da Build, a gente sabe, lançou. Depois que entregou, você tem que quitar PJ, tem para poder começar a fazer distribuição. Ele vai estar na mesma jornada que nós, assim, sabe? Então, hoje a gente tem um programa de formação de sócios, tá? Porque a gente viu que a demanda interna de vontade das pessoas abrirem novas cidades estava tão grande que a gente criou um programa. Não necessariamente essa pessoa vai para a cidade, mas a ideia é acelerar a preparação para quando ela quiser ir, poxa, ela está bem mais preparada tecnicamente.
Bacana. E até para não correr naquele erro que muitas empresas que abriram capital há 10 anos atrás tiveram, principalmente no Norte e Nordeste, que acabaram indo para cidades, escolheram talvez sócios não corretos aí, e muitas aí, a maioria quebrou a cara. Né?
Ô, Sérgio, eu tive uma experiência pessoalmente, eu me formei no final de 2005, eu trabalhava, como falei, na Gafisa, e logo que eu me formei, eu fui trabalhar em Manaus. Poxa, cara, foi uma experiência profissional incrível, mas eu via muito disso. Assim,
você gosta do calor, né? Manaus, Ribeirão Preto?
Depois de Manaus, fui para Fortaleza, tá? Então, continuei quente. Aí, mas era exatamente isso que você está falando. Então, pô, a gente estava lá na cidade e, pô, eu lembro que uma pessoa de novos negócios, talvez uma vez por mês na cidade, comprar um terreno, né? Então, uma pessoa que sai de São Paulo, cara, estamos falando de um país continental, vai lá para o norte, pisa muitas vezes pela primeira vez na cidade, vai falar, esse terreno é bom ou ruim? E, então, até essa, a gente viu desde falhas desse sentido, de não comprar a área correta, de não ter o sócio correto, enfim, até coisas mais sérias, né? De, poxa, perder performance e tal. Então, quando a gente fala que a gente quer ter o sócio lá no dia a dia, ele tem muita autonomia, tá, Sérgio? Então, a gente tem regra de governança, temos comitês que a gente segue, normal, assim, mas a gente dá muita autonomia à decisão para que ele tome. Então, assim, eu não tenho a pretensão, por exemplo, de ir hoje lá em Uberlândia fazer uma visita e falar, cara, compra essa área, o Michael, que é o nosso sócio lá, o Michael, compra essa área ou não compra, porque ela é boa, ela é ruim. Cara, quem é? Tem que dizer a ele, que está vivendo, que já está na cidade há mais de um ano, está sentindo o dia a dia e tal. Então, é muito essa questão. E essa pessoa que está lá, ela tem muito o nosso DNA, assim, sabe? Então, entende da nossa cultura, do nosso jeito de ser. Assim.
Falando sobre terrenos, né? Você citou aí essas áreas, como comprar áreas, escolher áreas. Os terrenos estão inflacionados? Como é que está a dificuldade em comprar? A gente sabe que a matéria-prima do nosso mercado é o terreno. Como é que está agora essa briga aí para os terrenos, aí, pelos melhores terrenos?
Bacana. Bom, a empresa, nós temos um land bank super bacana, a gente tem 14 bilhões de land bank, tá? Então, a gente está bem preparado e mostra o apetite aí, né, da nosso. Mas, assim, a gente tenta, mesmo nesse modelo inicial, o interior, ele tem uma particularidade muito, muito grande, assim, que relativamente nós temos abundância de área, né? Então, quando vem o pessoal da capital para cá, eles, poxa, falam, nossa, caramba, um bairro planejado. Nós temos aqui em Ribeirão Preto, nós atuamos em 3 cidades como Build, tá? São as melhores da cidade. É o Golfe, é o Quinta da Primavera e o Olhos d'Água. São bairros planejados, poxa, você tem infra subterrânea, você tem um lago no meio, e é um loteamento feito para construir prédios. O pessoal que vem de São Paulo fala, caraca, meu, no meio da cidade, um verde desse, assim, né? Que incrível, né? Então, então essa é uma característica da cidade. E aí, a gente tenta o máximo possível, mesmo a empresa hoje tendo condições, evitar o máximo de comprar em dinheiro. Então, a gente trabalha muito com a permuta. E aí, a gente vai sentindo conforme o mercado anda. Então, a gente viveu, a gente conseguiu montar um land bank bem saudável, todo esse na base, vou te falar desses 14 bi, nenhum bi é em terreno, é em dinheiro comprado, que é da empresa. Poxa, tá aí que ele deve ter uns 300 milhões aí em VGV em dinheiro nosso, que nós fizemos um investimento. Mas vivendo a cidade, a gente sabe que pô, dá para assim, até buscar mais coisas. Então, nessa linha de, meu, ser local, quem é a pessoa certa para eu me aproximar e tal, é isso que a gente entende. Pô, na expansão, nós vimos muitas incorporadoras vindo aqui para Ribeirão Preto e comprando áreas em dinheiro, assim, sabe? Até, coincidentemente, eu acho que a gente tem uma barreira aqui muito grande, que é o preço, tá, Sérgio? Então, a gente tem que... Cara, a gente tem um percentual que tem que pesar, não tem muito o que inventar. Então, a gente tem uma limitação no interior do estado, que é ganhar preço por metro quadrado. Por mais que a gente esteja vivendo um momento favorável, que realmente o ano tem sido bom, mas ainda, poxa, tem a pressão inflacionária aí, mas ainda nós temos uma barreira muito forte. Então, não tem muito o que fazer com o terreno. E a gente explica pro dono da área como que vai ser, cara, que a gente vende por tanto e tal. Uma área sua, ela tem que ser permutada nessa faixa, de 10% a 15% do negócio, assim, e tal, é aí que a gente vai. Mas, em alguns locais, a gente tem visto que as pessoas vêm pedindo um pouco mais e tal. E isso, então, assim, eu acho que é até uma barreira, eu ia comentar isso, você vir para o interior, acho que a questão do preço é até uma barreira de entrada, tá? Porque você tem que ser muito eficiente. A operação de engenharia, principalmente, o projeto. Então, tem algumas características, assim, falando um pouco mais de projeto, que você tem que, pô, às vezes você tem que fazer um projeto legal, mas você tem que ter vaga no térreo para melhorar a sua eficiência dele. Então, não dá também para fazer muita extravagância, assim, sabe? A gente tem que ter uma eficiência de vaga bem relativa. Aqui no interior, a gente ainda tem uma barreira, que é São Paulo, poxa, a questão de vaga é super tranquilo você entregar um empreendimento com poucas vagas ou até nenhuma, né? Dependendo do projeto. Aqui no interior não é assim, não. Aqui no interior, apesar das pessoas usarem Uber, mas, pô, a pessoa tem 2 vagas. Então, você faz um projeto, um apartamento de 60 metros, tem que ter 2 vagas. Porque pô, tem a família e tal.
E vagas então, grandes, né? Porque são picapes, são carros grandes também, né?
2,5 a vaga aqui. O pessoal em São Paulo dá para fazer até 2,20. Mas é isso daí. Então, a fundação nossa, ela tem que ser muito, muito simples, e ela é, a gente está numa região muito boa para ser feito, contenção. Então, a gente tem um custo de obra, vira e mexe, nós estamos fazendo benchmark e tal, que é, eu acho que nós somos bem eficientes, assim, sabe?
Agora, falando sobre inovação, eu estava comentando com você antes que ano passado eu estava com o Dadian, meu amigo Marcelo Dadian, e nós encontramos lá em Las Vegas, no IMA, um evento grande que tem todo ano nos Estados Unidos, nós encontramos 2 rapazes aí da Build, um deles é o Kim, que é o responsável pela área de inovação. O que você pode falar sobre inovação? As empresas do mercado imobiliário, de construção civil, nem sempre olham para inovação, mas as poucas que têm isso no DNA, isso reflete para o produto final, para o cliente, para todo o ecossistema da empresa.
Não, sem dúvida. O Kim foi nesse evento, realmente, ele comentou conosco. E, assim, Sérgio, eu acho que o que é importante, a inovação, ela sempre teve no DNA da empresa. Então, a empresa sempre foi inquieta, desde o modelo de vendas. Então, quando era muito comum todo mundo trabalhar com imobiliárias próprias, com, poxa, não, é loucura. Não, a gente defendeu ter uma house, uma equipe de vendas, e todo mundo falava, cara, vocês são loucos, olha o tamanho da estrutura. Cara, não dá, se eu quero crescer, eu tenho que ter uma equipe para me atender, eu tenho que ter a minha força de vendas. Pô, a gente conseguiu romper essa barreira. E quando todo mundo achava que o programa Minha Casa Minha Vida era furada, meu Deus me livre, é operação, é super margem, super apertada, meu, a empresa acreditou. Então, assim, a gente sempre foi muito questionador e inquieto. Isso eu acho que é uma coisa que está no DNA da empresa, está no dia a dia de todo mundo. Aliado a isso, a gente sempre teve, isso muito instigado pelos sócios que sempre tiveram na operação, uma pegada muito forte de desenvolvimento de sistemas internos, tá? Então, hoje você pega, a gente tem o nosso ERP mãe aqui, que é o Mega, mas todas as principais verticais, se a gente pegar a área comercial, a engenharia, repasse, a gente tem sistemas desenvolvidos internamente, que hoje, inclusive, a gente vê potencial para ser spin-offado, para poder oferecer para o mercado que vai. Então, assim, a área de inovação, o Kim hoje ele é o nosso head de inovação, realmente, mas a gente trata muito mais como uma área que vai dar suporte, a inovação está no dia a dia de cada um. A empresa é muito instigada, está criticando, está tentando desenvolver processo diferente, é o tempo todo tentando. Então, é muito legal, assim, é um espírito muito jovem, são pessoas muito jovens, e a gente tem, assim, dentro dos projetos, assim, é infinito, assim, tanto toda a área hoje tem quase o seu mini TI, a sua mini área de tecnologia, que está desenvolvendo o seu RPA próprio, que está tentando desenvolver um sistema que vai melhorar a vida de cada um. Então, isso sempre teve na empresa e ele foi muito acelerado em 2018, Sérgio. Os sócios tiveram a oportunidade de fazer uma imersão, o Vilas ficou lá no Vale do Silício, acho que por 3 meses, lá no São Francisco, o Saca também, o Rodrigo. E logo na sequência eles voltaram e falaram, cara, fizeram o Singularity lá e voltaram louco, né? Aí falaram, meu Deus do céu, cara, a gente tem que fazer uma missão da empresa. E no ano de 2019 nós fizemos 2 missões, as principais lideranças da empresa esteve lá, então nós fomos uma equipe em abril, março, abril, e a outra no final do ano, novembro. Ao todo foram quase 80 lideranças da empresa que teve lá. E, meu, os caras falavam muito assim, cara, é mudar o mindset, assim, sabe? É pensar fora da caixa. Trazer essa cultura de startup, de pensar ágil, de ou errar rápido, de, meu, não vamos ter medo de arriscar, vamos fazer, faz pequeno. O fato da gente ter várias regionais atuando e são várias microempresas, isso acelera demais. Acelera porque a gente consegue fazer pilotos menores em algumas cidades. Vou lançar um projeto, vamos tentar fazer um investimento em digital aqui um pouco diferente. Nessa daqui não, vamos tentar fazer aquilo ali. E isso vai crescendo absurdo. E aí, assim, outra coisa que eu acho que hoje a gente vê, então a empresa começou uma transformação digital muito forte. Já sempre teve na veia, mas eu acho que de 2018 para cá, a coisa acelerou demais, assim, sabe? Então, desde a pegada de sistemas internos até, hoje a gente consegue, todo cliente que se ele não for financiar com o banco, a gente consegue fazer uma venda totalmente digital. A gente já consegue registrar a escritura no cartório e tal, já é até possível, a gente conseguiu já fazer algumas. Ainda quando tem financiamento bancário, o banco exige que assine o cartório, o contrato, a caixa ainda exige. Mas a parte de registro a gente consegue fazer toda digital. Então, isso tudo, a parte de supply, suprimentos, faz já mais de 3 anos que já é tudo digitalizado. O fornecedor entra na empresa, ele já recebe o default size dele lá, o contratinho, já faz toda a assinatura digital. E o que eu acho que é legal, a gente tem lá na ponta, Sérgio, então as regionais, elas são quase que clientes nossos aqui da matriz. A gente tem como premissa ser uma matriz forte, inteligente, entregar muito valor para a regional. Então, como que é a nossa estrutura? A gente sabe que a gente não tem uma estrutura barata, porque se você for pensar uma empresa grande aí que atua, nós temos quase que um diretor por cidade, assim, sabe? Mas esse cara que está lá na ponta, então às vezes ele tem até uma estrutura um pouco grande, assim, e tal, mas a gente separa muito da seguinte forma, cara, o que exige relacionamento, eu tenho que estar na ponta. O que não exige, a gente até tem a brincadeira aqui, cara, dá para ser feito da China? Dá, então tem que estar na matriz. Não, não dá para ser feito da China, eu tenho que conversar, eu tenho que ouvir, é o cliente, atendimento, então vai estar lá na regional. E hoje a gente tem 12 sócios lá nas pontas, são os regionais, cara, que são clientes extremamente insatisfeitos e cobrando nós uma qualidade de serviço e eficiência operacional, assim, sabe? Então, a empresa vem investindo, a tecnologia é um meio aí para a gente chegar lá, porque eu tenho muito mais eficiência, mas isso vem trazendo muita inquietude, assim, para nós. Então, assim, aí, pô, a gente tem tido muito contato, agora mais recente, nós estamos participando junto com a Terracota, do Fundo das Startups, a gente tem internamente o nosso programa de intraempreendedorismo, tá, Sérgio? Então, se tiver oportunidade, acho que vale a gente ressaltar, um programa Impulso, que são departamentos que a gente incentiva que sejam spin-offados, então o conceito de uma spin-off, basicamente, só para quem não tem, é um departamento da empresa que pode oferecer esse serviço para uma outra empresa do mesmo ramo. Então, a gente tem muito mapeado assim, que pelo menos 50% do mercado imobiliário são feitos por pequenos construtores. Então, cara, será que eu não posso oferecer a minha tecnologia, a minha pegada de tecnologia, todo o nosso desenvolvimento, a gente tem o nosso sistema de obras, chama-se B-Link, tá? Que eu não posso pegar o nosso B-Link e oferecer para um pequeno construtor que ele vai ter, poxa, como gerenciar a obra dele melhor e assim vai para vendas, o nosso CIS de vendas. E hoje nós temos já duas empresas no grupo que já foram spin-offadas, que é uma é um correspondente bancário e a outra é uma imob digital, a Próxima Porta, ela tem uma proposta de tentar digitalizar as imobiliárias aqui o corretor tal, aqui do interior, e nós temos mais quatro, vamos dizer assim, a gente tem tratado ainda como departamentos, quase que sendo aceleradas, assim, sabe? Desde um CSC nosso, que a ideia é virar um BPO, é tirar ele da empresa mesmo e oferecer, até o Aconchego, que é tocado pela Letícia, que é uma spin-off de decoração, similar ao que a House tem feito aí e tal, as empresas. Então, a gente tem já o nosso build design, o Vita Mais, que a gente oferece a personalização para o cliente, mas aí a ideia é entregar o imóvel muito mais pronto, caso ele queira, com ar-condicionado, enfim, o cara poder mudar efetivamente, só pegar as chaves, assim. Então, aí nós temos uma outra, que é a deseladoria de condomínios também e tal, que está o Felipe tocando, e o Rafa tocando uma que é um pouco mais desafio, pensando em renda e tal. Mas isso tudo está dentro da empresa, Sérgio, e a molecada está vendo isso tudo acontecer. Então, o cara hoje, lá, assim, a gente tem uma estrutura muito vertical. Então, por exemplo, o nosso departamento de arquitetura, a gente não tem projetista externo, tá? É tudo desenvolvido internamente. A gente sempre entendeu que era muito estratégico. O nosso departamento de arquitetura tem muitos estagiários, muita gente nova. Os meninos começaram a desenvolver um design generativo, que, cara, começaram a fazer um algoritmo lá, meu, que ele consegue modelar melhor a implantação e fazer várias simulações e ir aprendendo com ela. Então, assim, e aí ele já começa a falar, cara, eu quero montar minha empresa, assim, sabe? Então, a gente está tendo até que segurar, mas antes de segurar, tem que acelerar, né? Então, a empresa está quieta, cara, está borbulhando aqui.
Desculpa. E muito do que você... Não, legal. Muito do que você falou, eu entrei no LinkedIn da Build e eu convido todos vocês a entrarem no LinkedIn da Build, porque é um desafio você fazer um LinkedIn corporativo e ter um engajamento que você tem na Build. Eu conheço alguma coisa de LinkedIn e eu fiquei bem impressionado pelo engajamento, número de comentários e curtidas que tem o perfil da Build no LinkedIn, que é uma rede aí profissional. Todos esses projetos que o Neto citou estão muito bem explicados lá no LinkedIn. E, então, é algo aí que muita empresa grande, em grandes capitais do Brasil, não tem uma estrutura como o Neto falou.
Que legal, que bacana, Sérgio. Obrigado. E assim, até para fazendo já o jabá aí, Sérgio, se me permite, eu sou aqui do interior, eu sou natural mesmo de Ribeirão, e eu estudei em São Carlos, na USP, e antigamente, até eu vou falar um pouco, eu formei em 2005, eu me lembro, cara, que para você ter uma oportunidade de trabalhar numa grande empresa, era uma premissa você ir para São Paulo, né? Então, hoje, a gente vê, cara, que não necessariamente você precisa ir para lá. Poxa, você vai ter muita coisa boa lá, mas eu acho que aqui, modéstia à parte, obrigado aí pelas palavras, a gente não tem nada a desejar e se deixar alguma coisa, a gente fica inquieto, a gente vai atrás, poxa, a gente faz benchmark pra caramba, é uma coisa que, assim, sabe, uma cultura que tá muito assim, sabe, a gente liga, pô, vamos se aproximar, e acho que é muito legal, né, cara? Que o setor tem que estar mais unido mesmo. É muito bacana a gente provocar isso daí.
Agora, você comentou sobre transformação digital, que a empresa vem investindo isso há alguns anos. A gente está gravando agora em final de novembro de 2020, um ano atípico, um ano de pandemia global, um ano que muitas empresas que não estavam tão ligadas à tecnologia sofreram para correr atrás em pouco tempo. Como é que foi esse período aí de isolamento, dentro da empresa, que atua em diferentes cidades? O que você pode falar aí desses aprendizados que esse ano trouxe?
Bacana. Eu vou só dar uma contextualizada, assim, a empresa sempre, a gente sempre acreditou demais no home office, então ela já fazíamos, só que ainda tinha resistência, né, de algumas pessoas. Então foi bom que a empresa estava muito estruturada, muito preparada, quando precisou desligar a chave, foi rápido, né? Mas eu me recordo, nós tivemos o Dória decretou o decreto dia 21 de março. Eu me lembro que eu estava chegando de viagem, eu estava fora. E eu cheguei exatamente no sábado, dia 21 de março. Tava aquela incerteza, né? Ô, Sérgio, e aí falando assim, em Vita, nós sentimos muito pouco, assim, sabe? E foi mais ou menos o que aconteceu com o setor. Nós vimos MRV, Tenda, cara, foi na mesma toada, tal. Então o governo tentou fazer, se esforçar aí para não deixar a coisa cair. Então, assim, Vita, março, abril, foi muito bom de vendas. Em Build, a partir de março, nós começamos a sofrer. Então, foi um março
Só
muito.
lembrando para a nossa audiência, Vita é a empresa
Ah,
que
perdão.
faz econômicos, né?
Isso,
Minha
o
Casa Minha
Vita.
Vida, agora o Casa
Minha
Verde e
Casa.
Amarelo.
Isso aí. E a Build, né, saindo do Minha Casa Minha Vida. E já em Build, a gente sofreu muito em março, já começou a ter aquela lance, né, da incerteza: o que que vai ser da crise, né? Pô, isso aí, essa pandemia vai durar quanto tempo? Abril também foi bem ruim. Em maio começou a retomar, cara. E aí, como todas aí, a gente tem ouvido falar, acho que a maré tá muito boa, poxa, tem questão da Selic, que tá 2% e tal. Pô, tá sendo um ano incrível para nós. Nós não cancelamos nenhum projeto, Sérgio. Nenhum que foi. Nós lançamos dois projetos em março, cara. Que loucura, né? Campinas, o primeiro projeto nosso na cidade, e São José do Rio Preto, o Navarro e o Vise. Nós lançamos em março. Cara, vamos lá, vamos fazer. E foi, tá indo muito bem, tá sendo o melhor ano da empresa. Então, a gente ainda não tinha batido a marca de 1 bi, né, de vendas. Esse ano nós já estamos projetando e provavelmente 1,2. A gente projetava fazer um pouco mais, mas nós vamos lançar o que estava planejado. Assim, nós vamos lançar 1,6 bi. Em 12 cidades diferentes, né? Então, assim, você fala, caraca, meu, foram cinco novas cidades em 2020, tá, Sérgio? Então, você, meu, poxa, a gente não tem o que reclamar, né? É lógico, a gente percebeu no começo um certo receio, e o que mudou nesse período, principalmente em Vita, que não sentiu a venda, poxa, a gente conseguiu tocar a nossa prática online. Então, continuamos atendimento com os corretores, todos atendendo de forma online, o cliente. Eventualmente, a gente tinha a caixa, você sabe, a caixa exige a assinatura presencial, o cliente, o gerente da agência tem que fazer uma entrevista. Então nós começamos a organizar mutirões, olha, ó, poxa, mutirões, né, não, sem aglomeração, lógico, mas ó, vamos tentar abrir a agência para essa proposta. A caixa foi muito parceira nesse sentido, sabe, para não deixar parar. E graças a Deus foi um ano que, meu, foi o melhor ano da empresa, assim. E só fazer uma analogia, coincidentemente, Sérgio, os anos de mais desconfiança do país foram os melhores anos da empresa. Então, 2014, né, nós tivemos a eleição de Dilma e 2015 impeachment. Cara, foi quando nós tivemos a cada 3 anos, historicamente, a empresa tem rampado um patamar. Ela vive 3 anos num patamar, ela dá uma rampada. E esse está sendo um ano que nós estamos crescendo em vendas 38% em relação ao ano passado.
Certo. Você comentou aí a quantidade de canteiros simultâneos, são 34 canteiros, 16 na Build, 18 na Vita. Você vem dessa área de obras, na Gafisa você trabalhava diretamente com obras. O que você pode falar na Build sobre método construtivo, inovação, se a pandemia alterou projetos futuros aí que serão entregues ou serão projetados nos próximos anos?
Eu acho que a pandemia ela deu um tapa na nossa cara aí, né, para repensar a questão de moradia. Então, a gente via, poxa, a demanda por apartamentos menores cada vez maior, poxa, as pessoas indo para grandes centros e, eu acho que a gente está aprendendo
exatamente o contrário.
Ô, Sérgio, nós lançamos agora aqui em Ribeirão um projeto de casas, casas de 190 a 280 metros. É um faseamento e tal. A gente lançou agora aqui. Cara, tem muita gente vindo de São Paulo.
Isso que eu ia te perguntar. Eu acho que esse ano foi o ano que mais gente saiu, por exemplo, da cidade de São Paulo, dos grandes centros, e foi para cidades menores, cidades mais afastadas, buscando qualidade de vida, projetos maiores.
Perfeito. Então, assim, a gente viu que esse movimento é legal, né? Às vezes a gente ouve falar, mas não sente. Aí quando você começa a conversar com o cliente, poxa, não, tem um cliente agora, ele falou, cara, eu tô vindo de Jundiaí, aluguei uma casa, queria sentir como que ia ser, ganhei confiança, agora vou comprar. Ele falou, sabe assim? Então, tem tido muitas situações nesse sentido. E não só a questão da casa, né? O interior tem uma pegada muito forte de casa, tá? Culturalmente, até por ter abundâncias de áreas, assim. Acho que o nosso maior, talvez, concorrente é o próprio cara comprar, o cliente comprar um lote e construir a sua própria casa. Talvez esse seja o maior concorrente nosso.
E a Build não pretende entrar em
loteamento? Não, já fazemos.
Ah, já faz loteamento.
Ou seja, assim, loteamento nós já temos área, nós não fizemos ainda nenhum loteamento. Esse projeto de casas que nós temos agora foi até fruto de uma parceria antiga, nós estamos terminando ele agora, mas nós já temos áreas para ser loteado. Nós temos aqui perto de Ribeirão Preto, e é um mercado muito abundante aí também, que a gente vê. Bauru agora nós temos também. Aí tanto loteamento para Build quanto para Vita, né? Então, às vezes, bairros abertos e tal. Então, assim, a mudança realmente a necessidade do consumidor, ela já impactou muito forte, assim. Então, você vê que a pessoa que procurava casa antes, eu quero um apartamento de 60 metros, vou pegar 2 dormitórios com a sala ampliada. Não, cara, puta, dá para colocar um terceiro? Porque eu quero ter um escritorinho na minha casa, assim. Então, as pessoas tentando adequar. As nossas áreas comuns, até também fica aí o convite, assim, os projetos são muito bonitos, assim, eu acho que nunca deixou a desejar. Então, a gente sempre fez já, a gente pensava no home office, dentro do empreendimento, a gente já tinha uma pegada, muito seguindo até, cara, a gente está ligado o tempo todo, né, seguindo a pegada das tendências aí de São Paulo, de tentar entregar serviço dentro dos apartamentos, tá, assim, então isso a gente já tinha, então nós criamos o nosso B-Market aqui, então o cara consegue lá com o QR Code comprar tudo com o supermercadinho ali, tá assim, consegue alugar um carro dentro do empreendimento também, em parceria com uma empresa que nós temos aqui em Ribeirão com a Toyota. Então, assim, essa pegada, essa adequação já vinha, mas assim, eu não tenho dúvida que vai impactar. Então, acho que essa é a questão, o que a pandemia nos trouxe, acho que talvez um tapa aí e uma oportunidade muito grande, né? Quem quiser, às vezes, deixar o São Paulo conseguir trabalhar de forma remota vai ser uma realidade aí.
Agora, você comentou também sobre a área de pesquisa e desenvolvimento. O que você pode falar sobre essa área dentro da empresa? Qual que é o objetivo dela e o que, que ela planeja aí de novos desafios?
Boa. Então, assim, nós temos uma área de pesquisa e desenvolvimento, as duas empresas atuam em conjunto e nós atendemos tanto, assim, demandas que surgem de uma inovação, de um método construtivo que já pode ser melhorado, até estudar o futuro mesmo da edificação, assim, sabe? Então, a gente tem estudado desde steel frame, wood frame, aproveitando, a gente estava falando da tenda, né, que entrou, mas quando nós tivemos a oportunidade de ir em 2019 lá para os Estados Unidos, a gente visitou a Caterra, eu não sei se você conhece, então ela trabalha totalmente off-site, né, é uma fábrica enorme, e aí nós conversamos diretamente até com o Michael Marks, que é o CEO da empresa, e nós fomos visitar em Phoenix, nós fomos visitar a fábrica deles, grande. Então, pô, a gente já começou a ter contato ali. O Sérgio, aí falando assim, um pouco da build, a construção off-site, ela se torna um pouco limitada, porque você fala...
Explica um pouco para o leigo que não conhece o que seria a construção off-site.
Então, a construção off-site, basicamente, é você produzir fora do canteiro de obras, é você ter uma fábrica e trazer para dentro do canteiro de obras, tá? Então, quando a gente fala assim, um wood frame, o que é o wood frame? Ele é uma estrutura de madeira, ele tem um frame, uma parede, um quadro de madeiras, e aí ele vem chapeamentos de drywall por ele. Quando você fala em fazer prédios baixos, ele é possível você fazer uma estrutura toda em madeira. Mas em build, a grande maioria dos prédios são de 25 pavimentos, são prédios altos. Então, é quase que indispensável você ter uma estrutura autoportante. Você vai ter que investir no concreto. E o sonho, às vezes, seria a gente fazer uma estrutura metálica. Ou se outro tem estudado com a Urbic, né? Ele está fazendo um método muito bacana, que a ideia é reduzir o ciclo. Mas você tem um build, eu acredito que a estrutura em si é praticamente inviável você conseguir produzir ela off-site. Então, vai ser necessário você produzir in loco, realmente, a estrutura. E aí, o que a gente tem pensado muito é, pô, será que a gente não consegue vir com os fechamentos externos todos já painelizados, produzidos de fora? Mas aí, assim, a gente precisa fazer toda a cadeia evoluir, né? Então, não adianta a gente falar, cara, eu vou ser super eficiente na estrutura, eu levava uma semana para concretar uma laje, eu vou passar a fazer em 3 dias. Se eu não conseguir fazer toda a cadeia, fazer o ciclo totalmente em 3 dias. Então, você ainda depende, por exemplo, de um ceramista, que é uma atividade totalmente artesanal. O cara vai colocar o azulejo na parede, peça por peça. Em Ribeirão Preto, aqui a gente entrega os apartamentos, não entrega no contrapiso, tá, Sérgio? Então, você tem que fazer o piso no apartamento inteiro. Aí a gente tem estudado uma metodologia diferente, internamente a gente chama de build dry de enxuto, de seco mesmo. A gente tem trazido todas as divisórias internas em drywall, estamos já estudando, temos já o lançamento, já vai estar programado para fevereiro do ano que vem, um trecho em painel, em steel frame e tal. Mas internamente a gente ainda tem alguns desafios. Então, poxa, como que vai ser a parte hidráulica? Então, a gente tem tentado trabalhar, será que eu consigo não embutir nada nas paredes, trazer tudo kitizado? Então, nós temos uma fábrica aqui que tem desenvolvido kits e tal. A elétrica, eu consigo fazer entre forros, por mais que seja um pouco mais caro, mas às vezes eu ganho performance, entrego um produto melhor para o meu cliente e ganho agilidade. Então, é toda a cadeia que tem que ser estudada. A gente tem estudado isso, tentado reduzir o ciclo como um todo. Agora, é um desafio, porque são muitas tecnologias novas, assim, sabe, que têm sido usadas, e infelizmente, assim, é uma crítica até a mim, assim, o setor ele é desunido, assim, tem pouco investimento nesse sentido e até pouco incentivo. Se você pegar a questão tributária, quando você compra um produto já industrializado, você paga mais imposto, você paga ICMS, IPI, do que você fazer em loco. Então, assim, às vezes até mais barato você pôr mais gente carregando o material. É muito comum, assim, quando você vai para os Estados Unidos, né, que já teve oportunidade, você vai em qualquer casa, cara, que está sendo construída, você vê uma mini grua, um guindastezinho, um munk. Poxa, aqui às vezes a gente tem dificuldade em fazer um prédio com uma grua. Você fala, poxa, é mais barato, assim, não leva mal, assim, mas às vezes é mais barato você ter um monte de operário carregando.
Então, a nossa mão de obra é mais barata, né? Lá a mão de obra é caríssima. Né?
E a indústria é visto como muito uma indústria empregadora, né, Sérgio? Então está totalmente atrelado. Quanto mais obra eu tenho, mais emprego eu gero, e um emprego de baixa qualidade, com todo respeito, assim. Eu acho que é uma mudança cultural aí que a gente vai ter que provocar, mas eu sou crente, assim, por exemplo, eu acredito que as novas gerações, os nossos filhos, até o repensar essa moradia, assim, é fato que as pessoas cada vez mais querem comprar menos o imóvel, querem, a questão a gente discute aqui internamente, cara, será que amanhã vai ser uma assinatura? Será que amanhã vai ser uma célula, né? A Vitacom, eles já estão fazendo, poxa, ou uma cápsula, né, de 2 metros quadrados, né? Então, assim, será que essa é uma tendência? Pô, a gente tem que estar muito atualizado, muito atento para atender a demanda, pô, de entregar uma moradia. Como ela vai ser? E eu acredito que as novas gerações, ela vai cobrar uma construção muito mais sustentável, ela vai ser mais... ela vai aceitar melhor a questão do drywall. Poxa, que você gera muito menos impacto, você tem uma estrutura mais leve. Nós falávamos aqui, né, do episódio do Menin, ele comentando do peso da edificação. Poxa, quando você faz uma parede, pô, você faz uma parede, né, areia, cimento, você reveste essa parede, você tem que ou rebocar ou colocar gesso liso em cima. É muita carga que vai ali em cima, isso indiretamente pesa muito. Então, eu acredito que a nova geração vai ser mais, não só receptiva, mas ela vai exigir das construtoras esse comportamento, assim. Então, a gente tem que estar muito atento a isso. E o próximo projeto nosso, para São Paulo, eu sei que isso não é tanto uma barreira, o projeto é inteiro em drywall, inclusive divisórias de apartamento, assim. E a gente não tem dúvida que a gente está entregando um produto muito melhor em termos de desempenho, assim, sabe?
E os jovens de hoje estão muito preocupados também com a questão da sustentabilidade, né? E a gente sabe que a construção civil, ela gera bastante poluição, bastante resíduos. Como é que é essa preocupação também com o que você vai devolver para o meio ambiente sobre essa questão de reciclagem, sustentabilidade?
Legal. Ô, Sérgio, quando a gente fala em desenvolver uma nova tecnologia, ela vem muito aliada com essa proposta de sustentabilidade. Então, assim como a inovação, a gente não acredita que uma área vai promover a inovação, a sustentabilidade é a mesma coisa. Então, nós temos uma área que é super enxuta, mas a gente acredita que é muito o que a gente faz no dia a dia. Então, as nossas ações são muito direcionadas por isso. Eu vou dar um exemplo muito prático do que a gente está falando. A gente estava falando de um projeto faz 15 dias, que a gente vai ter aqui, que é perto da USP, que é moradia para estudante, super compacto. Quando você faz a conta, vai ser em alvenaria estrutural, sabe? Assim, é o mais barato, assim, quando você olha só o preço. A gente falou, cara, está alinhado com o que a gente acredita? Está alinhado com, poxa, com o que a gente tem defendido? Não só em termos de industrialização, mas em termos de sustentabilidade. Pô, então tem alguns valores que você tem que colocar à frente, e isso te ajuda a direcionar, a dar um norte e tal. E a sustentabilidade, sem dúvida, é uma delas. Então, assim, meu, a gente controla desde caçamba dentro das obras, sabe? A gente tem controle total do resíduo, a gente tem coleta seletiva para a comunidade, então é muito comum, assim, você ter áreas, aqui no interior nós não temos muitas coletas seletivas, não é algo comum, então nós temos um ponto que a gente coleta e a gente consegue ter uma cooperativa que retira o resíduo e nos paga, e esse dinheiro a gente utiliza para a nossa escolinha de alfabetização, dentro dos nossos canteiros, poxa, a gente tem reutilização de água, enfim, temos placa fotovoltaica, hoje todo empreendimento que nós entregamos, a gente entrega já com placa fotovoltaica, então tá muito alinhado, assim. Outra característica importante, que eu acho que ajuda demais, é ter o cliente no centro. Então, assim, é uma premissa muito grande nossa. O ciclo de lançamento em build, Sérgio, ele é muito longo. Aqui no interior é muito comum a questão da Selic, no momento atual, tem permitido a gente ousar um pouquinho, reduzir um pouco esse ciclo, tá? Mas até pouco tempo atrás, a gente só lançava com 42 meses. Então, desde o lançamento até a entrega do empreendimento, então o lançamento é quando a gente começa a vender. A gente contava 42 meses. Poxa, são 3 anos e meio, né? Cara, o que vai ser do mundo daqui 3 anos e meio, né?
Então, a gente começou a colocar aqui dentro da empresa o que a gente chama o comitê de melhoria de produto. Cara, será que não tem nada que eu possa. E a placa fotovoltaica foi o que nos deu um estalo. Nós fomos entregar um empreendimento que na época não se falava nisso. A gente falou, cara, hoje é muito, tá dentro do. A gente tem formas de. Quando a gente coloca a placa fotovoltaica, a gente compra ela no início da obra, a gente utiliza ela no canteiro do empreendimento, gera energia, gera esse crédito para o canteiro de obras, e aí, poxa, entrega para o condomínio essa placa que dura 25 anos, né? Então, assim, isso que a gente acredita que é a sustentabilidade, é investir em algo que, poxa, possa permitir que você não vá ter que necessariamente cobrar mais caro do seu cliente, mas você vai estar entregando valor. Então, a gente institui um comitê de melhorias, que a gente chama, e a gente discute lá, desde assim, cara, ah, eu não vendi o projeto, por exemplo, com a persiana automatizada, elétrica, por exemplo, dentro do quarto, a persiana integrada. Pô, mas, cara, um projeto desse não seria legal? Pô, vamos fazer? Vamos fazer. Então, a gente entregou um projeto em 2017 aqui, o Corbusier, são apartamentos de 227 metros. Todas as persianas, as janelas e as portas, nós inserimos a automatização. E aí veio, puta, placa fotovoltaica, tomadas nas áreas comuns para carro, para recarga. Pô, será que daqui a pouco a gente vai estar falando em carro a combustão? Então a gente tem que adequar a nossa edificação. Como a gente está falando de um ciclo muito longo, a gente criou essa premissa de tentar entregar para o nosso cliente o melhor produto possível, o mais atual. E isso coloca o cliente no centro de tudo, assim, sabe? Ah, mas vai custar mais. Para mim, cara, não tem. Sim, lógico que, puta, a gente quer, no final das contas, ter resultado, ter lucro, é importante. Mas, cara, a gente fala muito do jogo infinito aqui. A gente está vivendo uma jornada que ela é muito longa. E, poxa, será que a gente não pode viver essa jornada, encorajar o nosso cliente a trocar mais uma vez de imóvel, apesar de ser raro no Brasil, e tentar promover uma melhoria e ter ele aqui como confiando na empresa? Então, ter o cliente também centrado ajuda demais, ser centrado no cliente.
Sim, com certeza. Agora, falando na parte de vendas, vocês criaram há alguns anos atrás outra empresa, né, a Vita, focada no segmento econômico, já vislumbrando esse crescimento de imóveis econômicos no Brasil. Vocês estão surpresos com o crescimento da empresa, que hoje, pelo número aí de unidades, pelo número de canteiros, já ultrapassou a Build?
Exatamente. Ela está chegando em 50-50. Assim, se você falar em VGV, ela já está quase meio a meio. Poxa, quando começou, eu acho que sim, mas hoje para nós não, porque a gente vê que o Vita é uma operação mais escalável, assim. Então, só para também dar alguns dados, assim, a gente tem mapeado que nós temos no Brasil inteiro 157 cidades com mais de 200 mil habitantes. E a gente entende que uma cidade com mais de 200 mil habitantes, a Build e a Vita conseguem atuar. Menos do que isso já se torna difícil para a Build atuar, e tem que ser uma coisa muito específica. E a Vita, Sérgio, tem uma característica que ela cresce nas regiões metropolitanas. Então, eu estava te explicando um pouco mais cedo. Nós estamos em Ribeirão Preto, e aí nós temos a região metropolitana que toca Ribeirão, que Serrana, Cravinhos, Jaboticabal, Sertãozinho, essas cidades que não comportariam um Build, ela comporta um Vita. Então, e quando, por exemplo, Ribeirão é uma metropolitana, a gente consegue aplicar o mesmo valor do Minha Casa Minha Vida para lá. Então, você consegue manter a sua eficiência operacional, você entendeu? Então, assim, é algo que hoje para nós é meio que natural, que a operação de Vita, ela ia ocupar um espaço maior em Build do que a Build, assim, sabe? Até a gente entende que é algo mais escalável e replicável.
Agora, falando na parte digital que você havia comentado, nesse período, nesse ano de 2020, onde a gente teve algum período de fechamento dos estandes, onde tudo foi digital, como é que a empresa se saiu nesse momento? Que aprendizado que ela leva isso para o futuro?
Legal. Ela, como todo mundo aí, ela acelerou um movimento que já tinha. Então, assim, a gente já.
Nós já assinávamos contrato digital, já existia ferramenta, mas era assim, era, por incrível que pareça, você fazia todo o processo digital e o cliente ia lá para assinar. Era mais ou menos, tinha que ter isso. Ele assinava, chegou a acontecer do cliente assinar no tablet. Ele falou, pô, por quê, né? E a pandemia mostrou, cara, que era muito mais possível, que dava para ser feito. Hoje eu vejo, assim, eu acho que é um legado muito forte. A gente vê muito atendimento online. Então, cara, os consultores até se encorajando a prospectar a questão agora do imóvel ser uma oportunidade de investimento muito boa, prospectar fora do nosso universo. Então, poxa, antigamente a gente anunciava no digital só em Ribeirão Preto. Hoje a gente fala, cara, a gente tem que estar atento mais para o entorno, cara. Vamos lá para São Paulo. A gente tem atendido clientes de outro país, assim, sabe? É comum. Recentemente até atendeu um jogador de futebol, estava vendo um imóvel em Rio Preto, tá assim, pô, atendemos ele. Então, eu acho que talvez esse seja o maior legado, mostrar que era possível fazer um atendimento totalmente digitalizado. O consultor ainda gosta muito do tete-a-tete, de estar próximo, de tentar trazer o cliente para a house, e no interior tem um pouco disso, Sérgio, a gente tem que respeitar. Então, a gente falou do mineiro desconfiado, aqui tem muito dos resquícios do mineiro. Então, o cara quer ir, quer te dar a mão, quer saber quem é o dono da empresa. Mas vocês são o quê? Aí é engraçado, às vezes a gente tem umas experiências. Eu estava um dia em Bauru, estava eu e o Saca, e aí a gente chegou em Bauru, tinha acabado de ter um lançamento e nós estávamos numa imobiliária externa. E essa imobiliária lá, a gente sempre também trabalha com imóveis. A força é a gente sempre trabalha com a equipe de vendas local e, em alguns casos, a nossa e, em alguns casos, tem imóveis também. Aí o dono da imobiliária apresentou uma senhora e falou, esse aqui é o pessoal da empresa, tal, da Bios. Nossa, os meninos, vocês são novinhos, né? Ela fala assim. Então, é importante olhar na cara, saber quem é. Tem muito assim, pô, mas você é filho de quem? O que você fazia? Aqui no interior tem um pouco disso. Isso traz, até reforça um pouco a importância da gente ser local, né? De estar com uma característica, vivendo na cidade, sabendo que a gente vai se encontrar com as pessoas aqui dentro, traz até um compromisso maior. Mas eu acho que o que mais encorajou foi a gente transformar a jornada totalmente digital. Pô, hoje a gente consegue, a gente fecha aí, a gente tem fechado 400 unidades mês aí, vai fechar na média, assim, a gente tem 400, 450, assim, 10% dessas unidades são feitas no formato digital, você entendeu? Que o cliente não vai na house, tá? Você consegue atender ele, ainda tem que ir na agência. Aí o que é legal, né, Sérgio? Você percebe, como a gente tem muitas cidades atuando, a gente percebe que em algumas cidades esse comportamento é mais aceitável, tá? Assim. E aí a gente consegue replicar. Pô, será que a gente não consegue pegar a forma que os meninos estão trabalhando na cidade de Bauru, que está sendo bacana, replicar para cá e tal? Mas eu acho que esse é o maior legado da experiência digital aí do cliente.
Eu estava ouvindo o Osmo da Tenda falar que essa pandemia encorajou o cliente do econômico a aprovar o crédito dele online. Muitos tinham talvez receio de entrar numa loja, num stand e tomar o não. E no online todo mundo se encorajou. E o segmento econômico está muito baseado no crédito. Se não aprovar o crédito, ele não compra. E a questão do online, ele tirou essa vergonha, né?
Eu escutei ele comentando disso também. Faz todo sentido. Então, você encoraja o cara a vir, a testar ali, vai lá e tenta, né? A gente tem estudado algumas coisas que vai até nesse sentido aqui internamente, né? Como que a gente consegue viabilizar esse... Porque o bom de você ter equipe própria, né, de vendas, é a carteira que você vai formando. Então, tem muitos clientes que, às vezes, chegam, que não conseguem comprar hoje, que não tem a renda formal, ou não conseguem, porque não tem condições. Como que você consegue, é um dos projetos nossos, preparar esse cliente para ajudar ele a comprar esse imóvel, né? Então, um dos propósitos...
Educação
financeira, perfeito. Então, pô, hoje a gente tem soltado várias pílulas aqui internas, tá assim... ensinando a chegar nisso. E em build a mesma coisa, né, Sérgio? Então, assim, quando nós lançamos um projeto, por exemplo, aqui em Ribeirão,
A gente tem, eu falei que a gente atua em build em três grandes regiões. A gente lança, a gente tem aqui o Olhos d'Água, nós temos 8 lotes lá, nós já estamos com 5 empreendimentos lançados. Mas a gente já sabe, a equipe de vendas já sabe o que vai ser trabalhado nos outros produtos. Então, ele vai formando a carteira. Ah, eu estou vendendo um imóvel de 180 metros, cara, esse cliente não encaixou, ele quer de 130, eu ainda não tenho, mas eu sei que vou ter. Então, a gente vai formando a carteira. Isso é legal que até ajuda a brifar novos produtos. Então, quando às vezes nós vamos... tem uma área aqui, X, poxa, cara, está tendo muita procura por essa característica de imóvel, que é um 4 PP de 120. Pô, vamos lá, vamos encorajar, a gente já tem uma carteirinha aqui. Então, o fato de ter essa equipe de vendas, nossa, puta, permite isso daí também, né?
Agora, projetando 2021, Neto, será um ano novo para o ciclo imobiliário? O que você imagina aí a partir de 2021? Como é que vai ser o nosso segmento, crescimento, vendas?
Tudo está com apetite, né, Sérgio? Mas falando assim, a gente tem uma perspectiva muito boa que pelo menos até as próximas eleições presidenciais essa onda vai continuar. É lógico, o Selic A2 não vai ficar, daqui a pouco ela deve retomar aí e tal, tem lance de curva futura, mas, poxa, eu vejo um movimento muito sadio dos bancos se movimentando tal, para trazer soluções para as incorporadoras. Esse nosso projeto, Sérgio, que eu estava falando do Build Dry, a gente está tentando inovar em todos os sentidos. Então, vai ser o primeiro build que nós vamos tentar fazer um repasse na planta. Então, nós temos conversado, inclusive, com os bancos privados. Assim, eu tinha muito contato com o Sandro Gamba, né, que era o CEO da Gafisa, é o tempo que eu trabalhei lá. E hoje, eu não sei se você sabe, ele está frente do Santander. E numa das conversas com ele, ele falou, cara, a nossa cabeça, Neto, é assim, cara, igual nos Estados Unidos, o developer, ele desenvolve o empreendimento. A solução financeira é a do banco. Cara, você pode ter certeza que eu sei da dor da incorporadora. Eu sei o que a gente precisa fazer. Então, pô, quando você passa o cliente na planta, você tem um monte de dificuldade, questão de juros obra, será que vai ser bom para ele e tal, para o cliente? Então, isso tudo eles estão tentando desenvolver soluções. Então, particularmente, nós somos muito otimistas aqui, a gente acredita que a onda vai ser boa. E aí, falando da empresa, Sérgio, a gente não tem muito compromisso em abrir mais cidades, menos cidades. É até um pouco da nossa cultura. A gente vai crescer conforme as pessoas queiram e sejam e nos demandem, assim, sabe? A vantagem de não ser uma empresa de capital aberto, eu acho que é essa. O nosso compromisso é com quem está aqui. E o que vai fazer a gente ir para uma outra cidade é a vontade de quem está aqui. Então, antes da gente ir para uma cidade, um dia me perguntaram, vocês estão estudando São José dos Campos? Vocês estão estudando Curitiba? Cara, a gente não está estudando nada. Antes de estudar qualquer cidade, a gente pergunta com quem, né? Então, não é para onde nós vamos, é com quem nós vamos. Tendo a pessoa certa, cara, toda cidade vai ter a sua particularidade, vai ter uma cidade que vai ser melhor de legalização, mas vai sofrer um pouco mais com vendas, vai ser cidade que vai ser ao contrário, mas se tiver a pessoa certa, a gente acha que o nosso mercado, poxa, que a gente tem demanda, uma cidade de 200 mil habitantes, a gente já sabe que tem condições de nos receber. E, assim, a gente não fica olhando muito só para mercado, quem que está aqui, quem não está. Vale a pena, a MRV é um player muito importante para nós, quando a gente vê que eles estão atuando durante muito tempo, a gente seguiu muitos caminhos deles, assim, mas a gente tem uma característica um pouco diferente, que até por ter o sócio na cidade, a gente quer tentar explorar o máximo da cidade. Então, antes de falar, cara, eu estou em muitas cidades, a gente quer estar explorando o máximo possível. E aí explorar, Sérgio, não entenda só no sentido econômico da empresa ganhar. Então, como a gente quer ser muito uma empresa que nasce na cidade, pô, a gente quer desenvolver a economia local, até a nossa causa justa, ela está muito alinhada com isso, assim, de desenvolver o ecossistema local. Cara, será que eu não consigo desenvolver empreiteiros locais, fazer algo que eu consiga deixar esse dinheiro aqui dentro mesmo e circular aqui dentro, melhorar a vida das pessoas mesmo, sabe? É aqueles negócios de utopia, mas, pô, a gente está vendo que o impacto pode ser muito grande, assim, sabe? Então, a expectativa é boa. Nós vamos entrar em quatro novas cidades que nós vamos lançar, que nós já estamos. Então, não é novidade, hein? A gente pode falar que em São Paulo já é uma, nós vamos ter lançamento, Sorocaba, Uberaba também, Matão, tem muitas possibilidades aí. Mas e nós provavelmente vamos entrar numa nova cidade, num outro grande centro, que a gente ainda nem sabe, assim, mas que vai ter algum sócio nos instigando aqui a mostrar que pode ter potencial lá. Então, acho que vai ser um bom ano, assim, sabe? E estamos com fome, com sede.
Legal. Bom, Neto, eu quero te agradecer novamente. Estamos chegando ao final aqui do nosso episódio. Praticamente uma hora aqui de bate-papo para conhecer a Build, a Vita. Realmente uma história, para quem não conhecia, é uma referência aqui no interior de São Paulo. E não só agora no interior de São Paulo, saindo aqui para cidades vizinhas, estados vizinhos. E a gente estava falando aí que hoje impacta aí 4 milhões de habitantes, né? Se a gente for pegar Salvador, Fortaleza, que são as principais cidades do Nordeste, é mais gente do que tem aí uma grande capital. Então, são números bem expressivos que a Vita, que a Build tem. Então, gostaria que você deixasse um recado final aqui para a nossa audiência, Neto.
Legal, Sérgio. Poxa, eu que agradeço. Foi um prazer. Você faz a conversa ficar gostosa aqui. Desculpa, às vezes, a empolgação, mas é muito do nosso dia a dia aqui. Eu, poxa, agradeço a oportunidade de estar falando do grupo, me coloco à disposição, caso alguém tenha mais interesse em conhecer, poxa, estou aí também no LinkedIn, José Luiz Camareiro Neto, a gente pode se conectar aí, vamos nos falando. Um prazer, as portas estão abertas, quem quiser conhecer mais da empresa também, ou vir trabalhar no grupo, estamos à disposição aí para o que for, parceria, poxa, que seja assim.
Legal, pessoal, semana que vem tem mais, tchau.